Desejando uma boa tarde a todos e cumprimentando os nobres pares, desembargador Carlos Eduardo Contávio, vice-presidente e corregedor desta corte, juiz Juliano Tano, juiz Fernando Nardon Nielsen, juiz José Eduardo Gemincuri, juiz Fernando Paes de Campos, juíza Sandra Regina Silva Ribeiro Artioli, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, procurador regional eleitoral, doutor Rádio Aldemir, nosso diretor-geral, doutor Fernando Baraúna, se encontra presente, servidores deste tribunal, declaro instalada a sessão desta terça-feira, 30 de maio, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou por aprovado. Nós temos aqui uma conclusão de julgamento, que é o processo número 1 da pauta, prestação de contas eleitorais 0601-179-09, Campo Grande, interessada Edilane Mansueto Alves, relator José Eduardo Chemencuri. A conclusão do julgamento foi adiada para a sessão em face do pedido de vista formulado pelo quinto vogal, Dr. Fernando Nardon Nielsen, membro substituto, após o voto do relator, contrariando o parecer ministerial e julgando aprovada as contas eleitorais de Edilane Mansueto Alves, sendo acompanhado pelos vogais, primeiro, juiz Fernando Paes de Campos, segundo, juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, terceiro, desembargador Carlos Eduardo Contar, e quarto, juiz Juliano Tanos. Passo a palavra, Sua Excelência, o doutor Fernando Nardon Nelson, detentor de vista.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas da corte. Trata-se, então, de prestação de contas, e eu já disponibilizei o voto a todos os pares que já tiveram a oportunidade de lê-lo. Eu vou apenas destacar alguns dos pontos para deixar consignado, que eu acho importante. Na prestação de contas, o voto feito pelo relator, Dr. José Eduardo Chimincuri, julgou aprovada, sem ressalvas. O meu voto é pela desaprovação, com a determinação de devolução de valor de R$ 56.900. E o ponto que eu destaco aqui é justamente os valores que foram utilizados para a remuneração dos coordenadores, dois coordenadores, um no montante de R$ 31.900, o outro no montante de R$ 25.000, que totaliza um percentual de 28,96% dos valores recebidos a título de recurso do Fundo Especial de Financiamento da Campanha pela prestadora. Nesse ponto, senhor presidente, o voto do ilustre relator destacou que não pode exigir que a prestadora saiba de antemão os valores de referência para o pagamento de seu pessoal, haja vista que não existem tais parâmetros ou mesmo um teto legal determinado, não sendo o uso de valores gastos de outros candidatos a medida adequada no presente caso, em decorrência das particularidades de cada campanha. Entender de outra forma seria pretender que a prestadora adivinhasse quais os valores deveriam aplicar e qual seria a média utilizada pelos demais candidatos, o que é impossível. Eu, nesse ponto, destaco quatro pontos, e o primeiro deles é a questão de que a inexistência desse parâmetro legal não pode servir como justificativa para desconhecimento da existência de um valor de mercado praticado, pois esse valor ele se impõe pela prática cotidiana, independentemente de qualquer necessidade de balizamento. Não se trata aqui de um exercício de adivinhação, mas sim de um conhecimento da realidade em que o candidato prestador está inserido. O segundo ponto é que a existência de um valor de mercado praticado por si só não obriga o prestador a seguir esse valor como teto intransponível, mas caso opte por não seguir essa referência, deve sempre justificar detalhadamente o porquê do preço contratado. E com isso, então, atende-se às peculiaridades de cada campanha e também se assegura a comprovação da destinação dos recursos públicos utilizados. Um terceiro ponto que eu destaco é que, nesse caso específico, não houve um esclarecimento plausível a justificar o valor excessivo da remuneração absoluta de apenas duas pessoas contratadas a título de coordenadores. E também que esses valores, eles também, em termos percentuais, eles também são elevados e representativos no montante dos recursos recebidos. Por fim, então, em quarto ponto, entendo que, embora a legislação eleitoral não tenha estipulado um piso ou um teto para pagamento das despesas relacionadas à prestação de serviços em uma campanha eleitoral, é certo que, quando se trata de realização de gastos com recursos públicos, tais valores não podem se circunscrever à mera esfera da liberalidade e conveniência entre o tomador e o prestador de serviço, devendo sua aplicação ser demonstrada de forma clara, correta e objetiva, em observância aos princípios da moralidade e da eficiência explícitos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como da economicidade e da modicidade. Em razão disso, senhor presidente, então eu voto por julgar desaprovadas as contas e determinar a devolução do valor de R$ 56.900. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado.
Como não? Então, eu anuncio o resultado. Por maioria, vencido o quinto vogal, julgaram aprovadas as contas nos termos do voto do relator. Contra o parecer. Nós temos um pedido de sustentação oral. É o processo número 2 da pauta, ação de justificação de desfiliação partidária número 0601143-2023, de Maracaju, requerentes Adilson Batista dos Santos e Rudimar Oliveira Lauterti. Aqui o pedido foi formulado pelo doutor Fernando José Barahona Recalde. É só do Rudimar, né? Só do Rudimar. Vamos lá. Então, o relator, o juiz José Eduardo Chemicuri, o parecer é pela extinção do feito sem resolução do mérito. Eu indago o doutor Fernando se dispensa a leitura do relatório.
Sim, senhor.
Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de
Obrigado,
15
excelência.
minutos.
Primeiramente, boa tarde. Cumprimentar o presidente dessa Igreja Corte, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, vice-presidente do Corregedor Regional Eleitoral, doutor Carlos Eduardo Contar, juiz Fernando Paes de Campos, doutora Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, doutor Ricardo Damasceno de Almeida, em especial o doutor Juliano Tanos e José Eduardo Chimico. Cumprimentar também o Procurador-Geral Eleitoral, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Pois bem, excelências, a nossa participação aqui é só para fortalecer já o nosso entendimento, que vem acompanhado também com o próprio entendimento do Procurador-Regional Eleitoral. É dizer o seguinte, que na nossa preliminar é para extinção do feito sem o julgamento do mérito, porque não tem interesse de agir a parte requerida, né? Primeiro, não ocorreu nenhum dano ao MDB, porque na época a parte era filiada ao MDB e teve uma filiação indevida no Partido Trabalhista Brasileiro. Assim que a parte ficou sabendo que ia assumir temporariamente o mandato de vereador no município de Maracaju, ele foi atrás da documentação e verificou que o PTB tinha filiado indevidamente. Nesse mesmo momento, o MDB emitiu uma certidão dizendo que ele fazia parte que faz parte dos quadros e do MDB e que nunca pediu desfiliação e nunca também teve algum fato que levasse à sua desfiliação. Informado o PTB, na mesma hora o PTB refez, né, essa desfiliação, porque entendeu que não tinha, que tinha feito uma ação indevida. Nesse mesmo tempo, o requerido entrou com uma ação pedindo a extinção do mandato e levando o juiz e relator a erro, né, entendendo que, como se tratava de terceiro suplente, a parte requerida seria o quarto suplente, né, que, na verdade, seria o quinto suplente, né. Nisso a gente explicou, a gente delineou com bastante ênfase na peça de contestação, né. Nós pedimos também e requeremos que fosse extinta a ação sem julgamento do mérito, e caso não fosse atendido, que a pretensão fosse totalmente indeferida, né. Nesse caso, a decisão liminar anterior à contestação já tinha verificado alguns pontos, né, capazes de não levar, de não ser concedida a liminar. O procurador regional eleitoral foi muito claro nas suas considerações, que diz, entre aspas, não se deve reconhecer a presente demanda ante a evidente ausência de interesse processual de agir, fecha aspas, né? Então, a gente vem reafirmando o nosso pedido, né, a nossa pretensão de extinção do feito sem extinção do mérito, mas se não for esse entendimento da corte, que seja julgado e totalmente indeferida a presente ação. Era só isso, excelência, que a gente tinha para...
Obrigado, doutor Fernando. Consulto o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, sobre o parecer.
Sentido, senhor presidente, desembargador Pascoal Camelo Leandro, a pessoa de quem cumprimentos é mais integrado nessa corte. Parabenizo o doutor Fernando pela sustentação oral e mantenho o parecer.
Passa a palavra, sua excelência, o relator, juiz José Eduardo Chemincuri.
Obrigado, presidente, desembargador Pascoal Camelo Leandro, em nome de quem cumprimento todos os membros desse sodalício, todo procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Saúdo também o advogado doutor Fernando e parabenizo pela brilhante sustentação oral. Cumprimento também os servidores e todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, como de praxe também disponibilizei o voto com antecedência, destacando apenas duas situações específicas desse caso. Como bem narrado pelo advogado na tribuna, de fato, o vereador, ele hipoteticamente saiu do MDB e foi para o PTB, mas o fato mais relevante é que ele voltou para o partido. Ele nega isso, ele diz que não houve essa desfiliação, que ele sempre permaneceu no partido. E ainda que assim não fosse, o MDB o acolheu de volta, antes dele tomar posse. Portanto, quando o MDB assim o faz, não há que se falar em infidelidade partidária. Mas mais que isso, a legislação também, ela traz o prazo, né, de 30 dias para que o partido, de 30 dias para que o partido requeira o mandato do vereador infiel, e se o partido não fizer, o suplente o faça em nome próprio após mais 30 dias. E esses prazos não foram observados pelo requerente, de modo que incide aí também uma decadência do direito. Então, com base nisso, eu estou acompanhando o parecer ministerial determinando a extinção do processo com julgamento do mérito ante a incidência da decadência do direito postulado nos termos do artigo 487.2 do Código de Processo Civil. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Fernando Paes de Campos?
Boa tarde, senhor presidente. Eu voto com o relator.
Como vota a juíza Sandra? Regina da Silva Ribeiro Artioli.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Fernando, que fez a sua sustentação oral hoje perante este tribunal. Eu acompanho o voto do relator.
Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contar?
Eu estou de acordo, senhor presidente. Apenas o eminente relator fundamenta a decadência. O fato anterior, Vossa Excelência não considera, de não ter havido sequer esta desfiliação propriamente dita.
Eu considero, ainda que não fosse o caso da decadência, assim está no voto, eu digo que o MDB o acolheu de volta antes dele tomar a posse no cargo de vereador. Então, quer seja por um ou por outro
argumento... Apenas questão de fundamento, né? Porque eventual recurso, inclusive.
Eu estou de acordo, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tana?
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos mais integrantes dessa corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral. Quero parabenizar o doutor Baraúna pela sustentação oral sucinta que precisa, e eu acompanho o relator, presidente.
Como vota o juiz Fernando Nardon Nelson?
Senhor presidente, eu acompanho o relator na conclusão pela extinção, entretanto, entendo que nesse caso aqui, a extinção deve ser sem julgamento do mérito por conta dessa falta de interesse de agir, que muito bem destacou o relator, mas que eu entendo que deve ser antecedente. Então, por conta disso, eu voto pela extinção sem resolução de mérito.
Sim. Está acompanhando o relator.
Acompanhando em termos, na conclusão...
Com essa observação, exato. Eu também acompanho o relator. Então, a unanimidade com o parecer julgado extinto o processo com julgamento no mérito nos termos do voto do relator, com as observações feitas pelo quinto vogal, juiz Fernando Nardon Nielsen. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Tenha uma boa tarde. Número 3 da pauta é um embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 0601-671-98-2022 de Campo Grande, embargante Elanai Rodrigues dos Santos, relator juiz Juliano Tanos, o parecer pela rejeição dos embargos. Eu consulto Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantendo o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra Sua Excelência, o relator, juiz Juliano Tano.
Presidente, como o voto já foi compartilhado, vou pedir permissão para ler, minha. Na espécie, não há qualquer omissão a ser sanada, representando o inconformismo da embargante apenas contrariedade com a diretriz jurídica que se adotou, o que é inviável para via eleita. Desta feita, tem-se claramente com o intuito do embargante de obter novo julgamento na questão versada, por meio de nova análise dos elementos probatórios contidos nos autos, objetivo intangível através dos embargos de declaração, sob pena se desvirtuar completamente seu objetivo, dando aso à criação de um novo recurso de mérito na mesma instância. E aí, lendo a parte dispositiva, ante o exposto, rejeito os presentes em base de declaração, é como voto, presidente.
Como não? Todos de acordo ou algum voto divergente?
De acordo.
Então, a unanimidade, com o parecer, rejeitar as embargas, nós temos o voto do relator. Número 4, prestação de contas eleitorais 0601-352-33, Campo Grande, interessado Elisângela Pires dos Santos, relatora juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, o parecer pela aprovação com ressalva das contas, consulta Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, passo a palavra Sua Excelência, juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli.
Senhor presidente, como foi disponibilizado previamente o voto, eu peço licença para ler apenas a ementa e a conclusão. Ementa, eleições 2022, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual. Irregularidades com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Abastecimento de veículo, irregularidade na subcontratação de combustíveis para abastecimento de carro locado. alegação de que as despesas com combustíveis estavam englobadas no preço da locação do veículo, aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, determinação de recolhimento de valores ao erário, contas aprovadas com ressalvas. No presente caso, houve dispêndio de verbas recebidas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha com locação de veículos, tendo sido identificadas irregularidades no procedimento relacionado às despesas com combustíveis, haja vista que constou gasto com locação de veículos, sem haver, contudo, comprovante das respectivas despesas com combustíveis. Os gastos efetuados com verba pública necessitam de comprovação inequívoca da sua destinação, não bastando a mera alegação e de comprovação de pagamento do bem locado. A irregularidade apontada representa 6,04% dos recursos movimentados na campanha e não maculou a confiabilidade das contas, tampouco prejudicou a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, ensejando a aprovação com ressalvas das contas prestadas. Não obstante a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas, a necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que não restaram devidamente comprovados na forma do artigo 79, parágrafo 2º da Resolução TSE, número 23.607/2019. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, da ordem de R$ 3.000. Na verdade, o voto é, em parte, de acordo com o parecer, porquanto no parecer não constou a determinação de devolução de valores, senhor presidente. É como voto.
Como não? Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contrário?
Não acompanho.
Juiz Juliano Tano.
Acompanha, relator.
Juiz Fernando Nardão Nielsen.
Acompanha, relator.
Juiz José Eduardo Gemincuri.
Acompanha, relator.
Juiz Fernando Paes de Campos.
De acordo.
Então, a unanimidade, em parte com o parecer, julgaram aprovadas com ressalvas contas, com a determinação de devolução da quantia de R$ 3.000. Bom, aqui nós temos matéria administrativa hoje. Temos 5 processos administrativos. O primeiro é uma requisição de servidor da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, referente à indicada Renata de Souza Góes de Carvalho. O parecer da Corregedoria Regional Eleitoral é pelo deferimento. Estão presentes os requisitos e condições legais. Eu estou votando para que a Corte autorize este presidente a providenciar a requisição da servidora pelo período de 1 ano. Todos de acordo? Unânime. Nós temos 3 requisições, renovações de requisição de servidores. Primeiro, da 23ª Zona Eleitoral Água Clara, referente à servidora Eva José da Silva, o segundo, Leonardo Vieira Alcântara, da 35ª Zona Eleitoral Campo Grande, o terceiro, da servidora Tatiana Costa Ferreira, da 53ª Zona Eleitoral. Os interessados são os cartórios da capital e do interior. Os pareceres da corregedoria são pelo deferimento dos pedidos. Estão presentes os requisitos e condições legais. Estou votando para que esta Corte autorize a presidência na capital e o juiz eleitoral das zonas já mencionadas a providenciar as prorrogações prorrogação de requisição dos referidos servidores pelo prazo de 1 ano. Todos de acordo? Unânime. Por último, nós temos uma designação de juiz eleitoral para a 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas. O parecer da Corregedoria Regional Eleitoral pela designação Dr. Vinícius Pedrosa Santos, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º da resolução deste tribunal, número 800, que estabelece critérios relativos ao exercício da jurisdição eleitoral em primeiro grau. Voto pela designação do Dr. Vinícius Pedrosa Santos para exercer a jurisdição eleitoral da 51ª Zona Eleitoral pelo próximo biênio. Todos de acordo?
De acordo.
Unânime. Nada mais havendo e convocando todos para a próxima sessão, na segunda-feira, dia 5 de junho, às 17 horas, declaro encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos. Doutor Fernando, obrigado pela sua presença.